Os jovens brasileiros, a juventude de uma forma geral, recebe sempre a crítica de não ser politizada, ou seja, estar à margem das questões políticas, dos grandes temas nacionais. É comum que as gerações chamadas de X digam que os Y estão mais para zero quando se fala em política. Estaria o mesmo? Será que existe uma despolitização dos jovens, como alguns costumam rotular, uma alienação? Quem pode responder melhor essa questão para nós é o filósofo, pós-doutor em filosofia, José Antônio Martins. Professor Martins, ele é professor da Universidade Estadual de Maringá. Professor, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Professor, os nossos jovens, na opinião do senhor, estão despolitizados ou estão preocupados com outra coisa, que também é política?
Na verdade, Gilson, isso tem que ser definido melhor. Falar em despolitização é quase impossível, é como falar alguém não gostar de esporte, falar de uma geração desesportizada, desculpa o neologismo aí, mas porque a polis, a vida política faz parte da vida humana, né? Quer dizer, é você não se preocupar com as coisas comuns, com as coisas compartilhadas, com as coisas do dia a dia. Então os jovens têm essa preocupação como todas as gerações têm, como o ser humano tem, porque a vida política é aquela parte da vida que vai da soleira da porta para fora, né? Então tudo que diz da soleira da porta para fora, transporte público, educação, imposto, tudo isso faz parte da vida política. E falar que as pessoas não estão preocupadas com isso é impossível. Agora, uma coisa é despolitização, outra coisa é despartidarização. Isso sim, você hoje percebe que os jovens, as novas gerações, não estão mais tão engajadas nos partidos políticos. Os partidos políticos já não representam não, um palco para a vida, essa vida pública, a vida na esfera pública dos jovens, né? Mas despolitização, não. Eu acredito que isso, a pesquisa mostra que isso não é possível dizer.
Agora, se os jovens, eles têm uma forma de fazer política que não é essa partidária, a gente tem aquela discussão da participação política ideológica, as grandes questões sociais envolvendo os jovens nas temáticas, nos debates para buscar superar esses problemas ou criar um projeto nacional, se engajar em uma proposta maior de sociedade. Isso existe? Essa crítica pode ser feita?
Não, na verdade, Gilson, há uma espécie de utopia, uma espécie de mistificação das gerações passadas e uma desmistificação ou uma desqualificação das gerações presentes. Acredita-se que a geração de 68 era todo mundo politizado, ou seja, quem tinha 18 anos em 1968 estava na rua fazendo passeata. Não era verdade. Né? Nós conhecemos tios, avós, nossos que passou à margem de todos esses movimentos, né? Principalmente aqui no interior, a gente pode ter N relatos. Né? E nem por isso a gente fala que foi uma geração despolitizada. E hoje os jovens se engajam em outros modos. Quer dizer, veja, 20 anos atrás, se você queria se reunir para pensar em algum protesto, de alguma forma, as pessoas tinham que se reunir fisicamente, tinham que estar no lugar fisicamente. Não tinha telefone celular, né, Gilson? O telefone fixo já não era muito comum. Então, como é que você ia se encontrar com as pessoas, debater ideia, trocar ideia? Hoje não. Hoje você tem a internet e agora com os novos meios de comunicação, os novos instrumentos, como os smartphones, os tablets, os portáteis, você pode se comunicar andando. Então, as pessoas estão contactadas. Nesse exato instante, eu sei que tem muita gente nos ouvindo pela internet, sabe, acompanhando o que a gente está conversando pela internet, ou talvez no seu celular, em trânsito, né? O que mostra, então, outros modos de comunicação. As pessoas estão trocando mensagem, estão se comunicando. Então, há um outro modo de troca de informação sobre coisas públicas. As pessoas não estão simplesmente também se comunicando na internet para saber o que almoçaram ou o que vão assistir à noite no cinema. Né? Estão discutindo coisas. Né? Eu acho que hoje, muita gente, nesses dias de hoje, particularmente hoje, está falando sobre a morte do candidato à presidência da República, Eduardo Campos, o que mostra uma preocupação. É só entrar no Facebook e perceber, por exemplo, o impacto disso, como as pessoas estão comentando sobre isso, né? E sobre N outros temas públicos, né? Temas de interesse de uma coletividade ampla até, vamos dizer assim.
Professor, existe essa forma de fazer política, de estar em contato com outro, que é pelas páginas sociais, utilizando o smartphone, o tablet, como o senhor colocou, pela internet. Muitos dos nossos ouvintes estão aí atentos à nossa conversa pela internet. E aí se cria o contato sem ter contato, que é o contato virtual, a conversa pelo mundo virtual, uma conversa mais fácil, mais rápida, com respostas mais rápidas. Isso altera o que a gente chama de movimento político de massa?
Mas um pouco, quer dizer, vamos por parte. Esse é um tema meio movediço, né? Eu particularmente acreditei mais nessa capacidade de envolvimento, de engajamento pelas redes sociais, pela internet, mas acho que isso tem que ser relativizado. Um ponto é certo, a maior politização sim, ou seja, politização no sentido de maior quantidade de informação. Um jovem de 18 anos tem mais informação do seu mundo político do que um jovem em 1970, porque ele tem mais informação à sua disposição. Ele participa de abaixo-assinado, ele acompanha os blogs, ele opina, ainda que seja virtualmente. A pergunta é, isso se reflete em movimento político, em mudança política? Essa que é a dificuldade, porque as decisões políticas ainda passam pelas esferas tradicionais. No caso, as assembleias, né, ou a Câmara e os partidos, porque no fundo quem define, por exemplo, temos 8 candidatos à presidência da República. Quem escolheu os 8 candidatos são os partidos, né? Ou seja, quem decidiu são os partidos. Agora, em outubro, nós escolheremos aquilo que os partidos indicaram, entendeu? Esse que é o problema. Você não tem, essa participação do político da decisão, né, de tomar a decisão, esses mecanismos estão travados. Esse foi um dos motivos, essa foi uma das grandes pautas nas manifestações de 2013, de julho de 2013, pedindo uma maior abertura, né, uma maior possibilidade de participação decisória, né, não somente virtual, mas de decisão dessas novas, desses novos grupos, atores sociais, poderíamos dizer assim, desses novos atores políticos.
Bom, aí nós temos que rever a reforma política, eu calculo que o senhor aponta um pouco para isso na sua colocação. E tem uma outra discussão que o senhor faz, e deixa eu ver se eu não, que eu tenha não entendido, mas eu quero trazer aí uma discussão nova. Os meios novos de comunicação, esses meios de participação que a gente está apontando aqui, eles precisam ser o ambiente para a gente rever um pouco o que são os mecanismos oficiais de organização partidária, de debate político, de processo decisório?
É claro, Gilson, na verdade, a gente está diante de um novo, vamos dizer assim, uma nova virada histórica do ponto de vista da participação política. Eu só falo isso com muita tranquilidade. Qual foi sempre o grande problema da vida política, desde os gregos até os dias de hoje? É você reunir todos os cidadãos na mesma arena pública para tomar decisão. Essa era a vontade desde os gregos lá, de colocar todo mundo na ágora, né, que é essa arena pública, e todos tomarem decisão, todos os cidadãos participarem dessa decisão. É impossível, por exemplo, uma cidade como Maringá, né, que tem mais de 200 mil eleitores somente, sem contar a população, que seria quase 380 mil, por exemplo, não caberia no nosso estádio aqui, no Idideis, né? Então não tem como nós tomarmos a decisão. Esse foi um problema histórico, real, material. Hoje, você, em tese, já consegue resolver isso um pouco, porque pelas redes sociais as pessoas conseguem participar, você consegue colocar 300 mil pessoas na internet participando, né, tomando decisão, o voto hoje é eletrônico, né, e opinando, né, você já consegue opinar. Isso mostra, portanto, que a gente tem que rever, sim, os mecanismos. Os partidos, tal como estão configurados hoje, eles mesmos estão revendo o seu modo de participação. Na Itália, por exemplo, na Espanha, novos partidos estão surgindo com uma configuração, quer dizer, chamar de partidos, a gente tem que colocar um pouco aspas aí, né, partidos entre aspas, porque são outros modelos de configuração que tentam ampliar. Há uma tendência aqui no Brasil também com esse partido rede, né, rede de sustentabilidade, que eles mesmos não querem se identificar como um partido, né, mas como uma rede espalhada no qual as pessoas possam se engajar, né. Esse é um desafio do momento atual da política, né? Pensar num novo modelo de engajamento político, engajamento cívico, que não seja tão somente pela forma tradicional do partido, que, insisto, não desaparece, ainda hoje é um ator relevante, é um ator político relevante, mas que está vendo a sua fadiga como o único modelo, a forma predominante, majoritária de participação.
Né? Professor, eu quero pegar o último tema para a nossa conversa, que é a discussão política, o que se discute, né? A temática que se tem como principal eixo dos debates políticos. Nós tivemos aí a morte do candidato, né? O Eduardo Campos, mas existe toda uma discussão feita na política que vai da economia, as questões de educação, as questões de segurança. E aí nós temos aquelas velhas discussões ideológicas do liberalismo, das tendências de esquerda, social-democrata, que alguns consideram que estão perdidas. Aquelas referências maiores de que projeto político nós queremos para a sociedade. E temos outras temáticas emergentes, a questão da sexualidade, a discussão do preconceito, a relação das drogas, a legalização, por exemplo, das drogas, que se fala tanto. Mudou os temas políticos e a gente insiste nos velhos, ou continua valendo os velhos temas políticos e os novos que a gente tem hoje são perfumaria?
Na verdade, Gilson, todo tema político ele é atual. Não existe sistema político que não seja autônomo. Em que sentido? As pessoas discutem as suas necessidades prementes. Enquanto você narrava aí, fazia a sua pergunta, eu pensava que nos Estados Unidos, na década, no século de, na época da independência, eles discutiam a taxação do chá, né, a questão de taxar ou não o chá. Esse é um tema relevante, né, naquele momento histórico. Então, a questão hoje não é, quer dizer, por trás, hoje os historiadores colocam, por trás da alcunha liberalismo, socialismo, havia demandas reais, demandas mais concretas, né, que aí a gente rotulava. Mas a pessoa comum, o eleitor comum, ele estava mais preocupado com demanda real, que o teórico, o historiador, olhando para trás, falava liberalismo, socialismo, mas eram demandas reais de poder ter ou não assistência à saúde. Né? Era uma demanda. Aí alguns falavam, ah, isso daí é socialista. Olha, socialismo não, eu quero ter atendimento à saúde. Então as demandas, elas estão colocadas na ordem do dia. Quer dizer, olha, eu preciso de transporte público, eu preciso de mobilidade urbana, eu não quero, a questão da sustentabilidade hoje é essencial, a questão da água, vídeo que está acontecendo na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, hoje todo mundo discute lixo, água. Quer dizer, agora falar que isso é uma questão de direita ou de esquerda, bom, aí é uma questão mais teórica, é uma discussão teórica. As questões políticas são sempre práticas, são sempre imediatas, né? É do dia a dia, é da vida da pessoa, né? E isso impacta a vida, às vezes, não do ponto de vista do meu carro, a minha casa ou a minha conta de luz, mas um coletivo maior. É, agora, falar que os jovens hoje, por exemplo, não estão preocupados com isso, é uma falácia, é mentira. Eu não sei que pesquisa sustentaria isso daí, porque em São Paulo eu duvido que tenha alguém com 18 anos que não esteja preocupado se vai ter água ou não na torneira amanhã. Né? E a água agora descobrimos que é um problema não somente do estado de São Paulo, mas um problema federal, que atinge o estado do Rio de Janeiro, de Minas, quando você tem o bloqueio de um rio para que a água seja represada. Então agora virou uma questão nacional. Discutimos agora também federalismo. Aí você vai me dizer, ah, o federalismo é uma grande pauta, que os jovens vão estar debatendo, vão estar opinando como toda a população, sem distinção. Né? Então não tem assim, ou pautas mais banais, ah, o jovem está discutindo, quero meu tablet, né? Fazendo, ninguém vai fazer passeata do tablet, mas na hora que vai fazer passeata sempre tem alguém, até para se aparecer, né? Coloca frases de efeito, coloca ironias, né? Mas isso sabe da questão do efeito midiático, aí é uma outra discussão, né, Gilson?
Agora vamos conversar sobre um tema que eu acho que muita gente que está nos ouvindo tem interesse em fazer a pergunta para o senhor, você é interlocutor dela, calculo que sim, mas as passeatas do ano passado, em julho, fizeram uma grande discussão de que estava renascendo o Brasil, faixas dizendo, ó, nos perdoe por incomodar, o país está em reforma, estamos mudando o Brasil e tudo mais. Não teve esse ano, a Copa do Mundo veio, alguns prometiam grandes manifestações, elas não ocorreram. Algumas críticas foram feitas, cadê a juventude, cadê as passeatas, por que o silêncio, foi só algo temporário? A opinião do senhor sobre isso, professor?
Gilson, aconteceu algumas coisas, a gente tem que, às vezes a gente acompanha as coisas só pelo, quem acompanha talvez os acontecimentos só pelos veículos de comunicações tradicionais, rádio, televisão, não pode, talvez não esteja percebendo o que acontece com esse outro modo de comunicação, como Facebook, Twitter, no qual os jovens talvez estejam muito mais engajados. Eu falo isso como professor, porque eu sei que muitos dos meus colegas, por exemplo, professores, descobri isso outro dia, não tem Facebook. Uma dos meus colegas de departamento não tem Facebook. Ao contrário de todos os meus alunos, que todos eles têm Facebook. Né? Então, às vezes, a gente não sabe o que está acontecendo. Eu sei que eles estão discutindo a minha disciplina, os conteúdos da minha disciplina no Facebook. Né? E eu não sei o que eles estão discutindo, eu sei o que eles estão discutindo. Então, veja, os alunos, os jovens, eles foram uma manifestação no passado, e, de certa medida, eles se viram expressados, algumas medidas foram tomadas, e eles viram alcance daquilo. Há um problema naquelas manifestações que depois foi a tomada por grupos mais violentos, né? E aí essa violência veio de todos lá também. A polícia teve o seu grau de violência. E aí grupos que não querem participar desse tipo aí já de um outro momento da manifestação, que é o momento violento da manifestação, se retiraram. Agora, não significa que a pauta tenha saído. Tanto não saiu que uma série de medidas, tanto dos governos estadual, federal e municipal, foram tomadas, né? Nas cidades, por exemplo, aqui em Maringá, a passagem de ônibus, eu sei que durante um bom tempo se discutiu e se adiou, né, o aumento da passagem de ônibus. Né? O governo federal lançou um projeto para normatizar a participação dos conselhos, das pessoas nos conselhos, coisa que não tinha. Então, medidas foram tomadas. Né? Agora, se medidas foram tomadas, em certo sentido, as demandas foram atendidas, não tem por que você continuar em passeata e sabendo, e todo mundo sabe o efeito da passeata. Quando você faz uma passeata numa Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, ou numa marginal do Tietê, em São Paulo, você para 18 milhões de pessoas, você não para 10 pessoas num carro, você para uma cidade, um sistema produtivo todo. Né? Então as pessoas têm essa consciência e mede também qual é o efeito de você fazer de novo uma medida de grande impacto. Então não é que os jovens em 2004 eles faltaram ao debate, ou à passeata, né? Ah, em 2003 eles foram à passeata, em 2004 eles não foram, não. Né? Às vezes a gente tem que olhar um pouco, eu vejo que muitas das pautas foram atendidas, nem todas. Né? Esse ano é um ano de eleição e aí você tem esse segundo momento, tanto que já tem muito partido fazendo pauta específica para a juventude, né? Tem vários partidos, acho que pode dizer que todos os partidos têm uma pauta específica sobre a juventude. Nós olharmos os candidatos inscritos, tem muito candidato jovem. Nesse sentido, retoma o tema, a morte do Eduardo Campos todo mundo lamenta, né? Não somente pela tragédia que foi, mas porque era uma liderança jovem, né? Num país que agora quer renovação, quer novos ares, né? Quer ventilação de novas ideias. E isso, então, isso é um desejo que está perpassando a sociedade, né? E os jovens estão atentos a isso. Falar que o ano passado só foi uma espécie de impulso de massa, o que aconteceu em 2013, e em 2014 não aconteceu. Isso mostra, portanto, que era só espuma, não tinha nada de concreto, de factível, não é real. Eu acho que isso é uma falácia, né? As demandas foram atendidas e os jovens estão assim, ainda participando. Claro, ao seu modo, você não vai fazer passeata todo dia aqui em Maringá, na Praça Rocha Pombo. Não vai ficar todo dia fazendo passeata, porque esse modelo até tem um desgaste natural. Né? Você não fica fazendo greve durante um ano todo, você faz greve durante um tempo. Depois, se a greve não surge efeito, você tenta outros mecanismos. Né? Isso é da lógica do ativismo político. Né? A passeata ela tem o seu efeito, mas ela não é o único ativismo, única expressão do ativismo político de qualquer categoria e, no caso, também de uma juventude, né?
Professor José Antônio Martins, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Boa tarde.
Conversei com o pós-doutor em filosofia pela Universidade de Pádua, professor da Universidade Estadual de Maringá, José Antônio Martins. Falamos um pouco sobre a participação política dos jovens. O professor José Antônio acredita nela, acha que ela acontece. Há novos meios de participação e que os jovens são ativos e que nas manifestações do ano passado foram conquistadas algumas vitórias que algumas pessoas não perceberam, mas aconteceram.